bem-vindo ao Castitude.
Olá, esse é o Teste de Turing, um podcast sobre tecnologias da linguagem. Eu sou o Eric Fonseca e no episódio de hoje eu entrevistei o José Camargo de Souza, um amigo que trabalha com tradução automática, e nós conversamos sobre várias questões dessa área. Antes de entrar no tema do episódio, eu queria só pedir a quem acompanha o nosso trabalho e gosta do Teste de Turing para seguir a gente no Twitter, no perfil Teste de Turing. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, algum recado para mandar para o podcast, pode ser ou pelo Twitter ou pelo e-mail, testedeturingpodcast@gmail.com. E claro, se vocês conhecerem alguém que você acha que vai curtir o podcast, também recomende para essa pessoa. Isso nos ajuda bastante a crescer. Então, agora vamos lá para a entrevista em si. Ok. Então, Zeca, primeiro eu vou pedir para você se apresentar, dizer alguma coisinha rápida sobre você.
Mais de 10 anos já. Fiz bacharelado em ciência da computação na Unicinos, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Depois vim para a Europa fazer mestrado. Fiz um mestrado Erasmus Mundus em PLN. Depois acabei indo para Itália fazer doutorado na área de Machine Translation, de tradução automática. E trabalhei bastante com tradução automática e predição da qualidade da tradução. E agora eu trabalho na eBay, faz uns 3, 4 anos, na área de tradução automática e PLN em geral também. Já consegui ver bastante coisa.
Então, durante esse tempo todo, você trabalhou mais mesmo, foi com tradução automática, né? Seja na parte de avaliação, seja na parte da tradução em si?
Sim, pelo menos nos últimos 6, 7 anos, vamos dizer assim. Antes disso, eu trabalhei com coisas diferentes, tipo resolução de correferência, resolução de anáfora, mais na parte de discurso. E sempre usando bastante machine learning, sempre focando na parte mais de PLN computacional, vamos dizer assim, e menos em linguística computacional. Então, tudo data-driven.
É, sim, é o padrão, né, do pessoal que trabalha com NLP do lado de computação, né?
É, eu acho que sim.
Então, queria começar falando rapidinho sobre como funciona os sistemas de tradução automática, né, que são história da arte hoje em dia, e como eles se diferem de como era antigamente. Acho que a gente pode dizer que desde a década de 90, né, finalzinho de 80, a gente já tinha alguma coisa de tradução estatística, né? Uma coisa que foi se consolidando aos poucos, já foi mais consolidado lá pelos anos 2000, mas no princípio a tradução automática estatística era muito uma coisa de contabilizar quantas vezes uma palavra era traduzida de tal jeito, né? Quantas vezes uma sequência de palavras era traduzida de tal jeito, tentar combinar essas probabilidades e tal. Mas aí, mais recentemente, de 2014 para cá, mais ou menos, se tornaram padrão os sistemas de redes neurais, que foram responsáveis, né, pelo grande desempenho de qualidade que a gente vê, por exemplo, no Google Translate. E esses sistemas funcionam muito usando uma arquitetura que a gente chama de encoder-decoder ou codificador-decodificador. Por exemplo, se a gente quer traduzir de português para inglês, é como se primeiro uma rede neural traduzisse essa frase em português para uma representação numérica, né, que só a própria rede entende, já que ela trata cada palavra como um vetor de números, né, fazendo uma série de multiplicações e tal. Depois dessa fase de codificação, a gente chega no decoder, ou decodificador, que ele vai olhar para essa sequência de números e vai, a partir dali, tentar dizer qual a primeira palavra da frase traduzida. E aí ele vai ver como essa palavra interage com aquela sequência de números, faz mais operações, vê a próxima palavra, a próxima, até ele sinalizar que pronto, terminou a tradução. Bom, acho que essa é uma arquitetura bem estabelecida hoje em dia, né? Tanto na academia como em produção, na maioria das empresas que fazem tradução automática. Isso está bem estabelecido, né?
Eu acho que uma maneira também de colocar a diferença entre o que era o estado da arte antes de 2014 e o que é o estado da arte até hoje. Uma coisa em comum entre as duas coisas é que você sempre precisa de dados paralelos. Corpus paralelo, né? Que isso é um insumo, é um recurso que você não consegue não usar. O que significa corpus paralelo? Você precisa de um conjunto de textos que tenha a sentença por sentença em uma língua, alinhada com uma outra língua. Então, se você tem inglês, português, você vai ter lá, o menino joga bola, the boy plays ball, alguma coisa assim. Então, você precisa ter isso no nível de sentença alinhado, e tanto, como você falou, Eric, aquilo que era antes de 2014, precisa disso, talvez em menos quantidade, tanto quanto agora essas redes neurais também precisam, mas agora talvez um pouco maior quantidade. E eu acho que daí isso é na parte do que é mais ou menos em comum entre as duas abordagens. Para mim, uma das coisas que mais contrasta as duas abordagens é que antes de 2014, com o que a gente chama de...
Tradução estatística?
É, tradução estatística, baseada em phrase-based machine translation, que seria...
Tradução baseada em sintagmas?
Engram.
Em trechos?
É, tradução baseada em trechos, é. Ela era meio... Ela era uma forma de você fazer um sistema de tradução no qual você tinha diversos componentes, e esses componentes você conseguia entender, você conseguia visualizar o que está acontecendo dentro deles. Por exemplo, um componente era alinhamento de palavras, o outro era alinhamento de trechos ou phrases, e tinha um outro que era o sistema que fazia o reordenamento das palavras, ou pelo menos ele tentava modelar isso, porque de uma língua para outra, por exemplo, no inglês você tem uma pergunta, do you have? Em português você tem uma inversão, você, às vezes tem o sujeito, o verbo, você inverte, que é só um exemplo. É, tinha um sistema para isso. Hoje em dia, nas redes neurais, você tem essa coisa, digamos, processada end-to-end, do início ao fim. É difícil entender onde é que tem o reordenamento das palavras acontecendo, ou onde as phrases são formadas, apesar de ter alguns estudos que já tentam botar luz nisso aí. Só queria dar um contraste, assim.
É, porque no fim das contas, o que a rede neural faz é uma grande sequência de operações matemáticas, né? Que de alguma forma ela consegue generalizar como que você traduz cada palavra, ou como que as palavras se reordenam de uma língua para outra e tal. Mas é muito difícil para a gente dizer que, foi nessa multiplicação aqui que a rede neural detectou que, né, essa palavra que numa língua fica no começo da frase, na outra tem que ficar no final. Isso ainda é... Há estudos para tentar detectar, né, o que a rede neural está fazendo lá dentro, mas ainda é uma coisa um pouco difícil, né, da gente explicar exatamente.
É, por exemplo, só um exemplo de estudos que tentam colocar luz nisso, eu acho que você falou em algum dos podcasts sobre atenção.
Eu falei, acho que bem brevemente.
Que é basicamente um mecanismo que vai dar um mapeamento entre as palavras que estão nos dois lados, na sentença original e na sentença traduzida. Que é mais ou menos o que seria o word alignment nos modelos anteriores, que é uma maneira de você começar a conseguir entender o que está acontecendo dentro do modelo neural hoje em dia.
Ah, sim. O pessoal que publica artigos sobre tradução automática frequentemente coloca gráficos de atenção, né? Que se você tem uma The Books on the Table, foi traduzido para o livro está em cima da mesa, idealmente você quer que cada palavra, né, em cada língua tenha um alinhamento dependendo de qual palavra traduz melhor aquele conceito. Esses gráficos de atenção são uma forma de a gente tentar entender, né, o que acontece dentro das redes neurais. Aí, bom, agora eu queria entrar em algumas perguntas mais aplicadas, né, de tradução automática. Fazendo aqui uma rápida comparação com o último episódio do podcast, eu falei sobre reconhecimento de voz. E no mundo de reconhecimento de voz, é extremamente importante que o sistema seja treinado com dados do domínio, né? Então, não tem como você treinar um sistema de reconhecimento de voz que seja super genérico, porque se você for tentar tratar de um assunto específico, né, falando de algum vocabulário específico, vai ser muito difícil de reconhecer. Acontece uma coisa parecida com tradução também.
Exato. Principalmente quando você tem dados que precisam ser traduzidos. E esses dados são produzidos por pessoas, assim, que elas escrevem o texto, imagina no Twitter ou no Facebook, ou, sei lá, está fazendo um review, está fazendo uma revisão de um produto, dando opinião sobre um produto. E muitas vezes essas pessoas não seguem a norma gramatical da língua. Isso dificulta o processo de tradução, porque a maioria dos dados que a gente encontra públicos para treinar os sistemas, esses corpus paralelo que a gente, ou corpora paralelo que a gente comentou no início da nossa conversa, eles são treinados em tudo aquele tipo de linguagem que você encontra, toda gramatical, assim, toda totalmente fluente na língua, sem nenhum tipo de problema de ortografia.
Para piorar, às vezes são coisas bem específicas, né? São tipo o corpus paralelo de transcrições de reuniões do Parlamento Europeu ou da ONU, né? Coisas extremamente específicas até.
É, acho que esse aí é o tipo de dado que todo mundo usa, seja na academia, seja na indústria, para pelo menos começar a treinar alguma coisa. E só que ele é muito distante, imagina você quer traduzir tweet. Ele é muito distante, aquele tipo de linguagem, do dia a dia de um conjunto de tweets de, sei lá, de um presidente da república ou de um ator, entendeu? Que fala sobre futebol, ou sei lá, o tipo de vocabulário usado, o tipo de construção da frase, é totalmente diferente. E depois tem todos os problemas de entidades mencionadas. Entidade mencionada é praticamente nomes próprios e coisas que não estão no dicionário, que vai desde Barack Obama até, sei lá, marcas de produto, marcas de produtos, modelos de produtos ou empresas. Essas coisas, você tem que ter um corpus especializado para você, ao menos, conseguir treinar um pouco nesse tipo de linguagem e você conseguir especializar os seus modelos de tradução, porque senão eles falham. E claro, aqui eu estou falando de modelos específicos para domínios específicos. Eu não estou falando de Google Translate, nem de Bing, porque você também pode usar esses sistemas de domínio aberto, vamos dizer assim. Você vai conseguir traduzir, você vai conseguir ter alguma tradução, mas provavelmente a qualidade dessa tradução não vai ser uma coisa que você vai conseguir usar diretamente já tirando do sistema sem fazer nenhum tipo de pós-edição, vamos dizer assim. Já é difícil, mesmo o sistema treinado para o domínio específico, às vezes ele já ainda tem uma qualidade que não é utilizável sem nenhum tipo de intervenção humana, vamos dizer.
Mas aí é normal, ou vale a pena, você tentar coletar um corpus paralelo para o seu domínio de interesse? Quer dizer, você pegar vários reviews de produto, se for um sistema de tradução de reviews, e traduzir aquelas reviews para ter dados para treinar o sistema?
Vale a pena. Vale a pena até... Você normalmente tem que fazer um tipo de tratamento sobre que tipo de vocabulário você vai usar. Por exemplo, você tem que fazer algum tipo de amostragem por diversidade, vamos dizer assim. Porque provavelmente você não quer ter o mesmo tipo de vocabulário. Ou, imagina sequências de uma, duas, três, quatro palavras, os n-grams. Eu confesso que eu não sei como traduzir isso para português.
N-grama mesmo.
É, n-grama, é. Você provavelmente quer fazer algum tipo de amostragem usando alguma técnica para você ter mais diversidade no seu corpus com respeito ao seu domínio.
Então, por exemplo, no domínio de reviews de produtos, se eu tenho, sei lá, 80% dos meus reviews dizem esse produto é muito bom, esse produto é muito bom, se eu jogo 80% dos meus dados para treinar minha rede neural, ela pode ter muito viés para querer sempre dizer isso é muito bom, né? Mesmo que seja para tradução.
Exato. Um outro problema é o seguinte, muitas vezes você quer traduzir, vamos dizer, uma marca, Apple. Apple, dependendo do contexto, ela precisa ser traduzida como maçã em português, se você está fazendo sistema inglês-português. Mas se você está falando sobre um produto ou sobre, sei lá, ou Twitter mesmo, ou Facebook, se bem que ali já é um pouco diferente porque você não tem ambiguidade, você não quer, dependendo do contexto, você quer a marca, você não quer traduzir maçã, entendeu? Então isso é uma coisa bastante, é um detalhe que precisa ser levado em consideração, que eu acho que muitas vezes quando você trabalha na academia, você não liga muito, sabe? É um aspecto que você, e que... No mundo real, quando as pessoas precisam usar essa tradução, isso se torna um problema, entende? Se você não trata esse tipo de erro, vamos dizer assim.
Sim, sim. Isso já tem a ver com outra pergunta que eu queria fazer. A métrica, né, para a gente avaliar a qualidade da tradução automática. Na academia, quando a gente publica um artigo sobre tradução, é normal você usar o Blue, que é uma métrica bem simples, né, que só vai tentar contar uma quantidade de palavras em comum, resumidamente. E cada vez que eu traduzo o Apple como maçã, e que era, na verdade, o nome da empresa, isso vai ser um pontinho a menos, né? Um centésimo a menos ali que o meu sistema vai errar. Ok, mas para uma aplicação prática, às vezes, isso pode ter um impacto muito maior, né? Pode pegar muito mal certos erros específicos. Você sabe dizer como que o pessoal que trabalha comercialmente com tradução lida com essa questão de avaliação da qualidade?
Essa é uma boa pergunta. Inclusive, tem threads no Twitter falando sobre isso com diversos pesquisadores da área da indústria, da área da academia, discutindo esse tipo de questão. Porque essa questão está também diretamente relacionada com a decisão. Quando eu decido que um sistema é melhor que o outro? Eu por exemplo, eu tenho um sistema que foi treinado nos dados de 2018, mas agora eu tenho um sistema treinado nos dados de 2019. Eu confio no Blur para decidir se eu vou trocar o sistema ou eu uso alguma outra coisa. Até onde eu sei, uma das práticas que as pessoas que trabalham na nossa área utilizam é fazer uma avaliação usando tradutores, né?
Tradutores humanos.
Isso, tradutores humanos, é. Sim, os clássicos. Como acho que você já falou em outros episódios, a qualidade da tradução, ela não é uma coisa que você pode pegar e usar para aplicações de missão crítica, por exemplo, que você vai ter problemas, você vai ter muitas vezes traduções erradas, traduções que inclusive indicam o contrário, o sentido contrário daquele que deveria ser, ou você ter alguns problemas de fluência. Então, todos esses problemas que eu tô enumerando aqui, um humano é capaz de dizer se eles existem na tradução gerada automaticamente, eles são capazes também de dizer onde e quais na frase. Então, dependendo da sua aplicação, você pode elencar a prioridade, você pode fazer tipo como você faz com bugs. Você tem bugs que são de prioridade 1, bugs de prioridade 2, prioridade 3, prioridade 4, e isso vai depender da sua aplicação. Então, por exemplo, se você está fazendo tradução para ONU, provavelmente não é legal se você tem algum tipo de tradução que o sentido é invertido, porque você pode estar dizendo paz para o mundo ou guerra no mundo, entende? Então, esse é um exemplo tosco, vamos dizer, exagerado, mas eu já vi acontecendo problemas que você usa negação, por exemplo. Quando você diz eu não gosto desse produto, às vezes podem, dependendo da língua, do par de línguas, podem tornar eu gosto desse produto.
Eu tive experimentando alguns sistemas de tradução, até fiquei bastante impressionado que eles funcionam melhor do que eu esperava, mas às vezes você tem casos de traduções que são o oposto, normalmente por causa de uma negação que foi mal traduzida, mas que ainda assim ela parece muito fluente. E aí você lendo assim, ok, parece, às vezes nem parece um texto traduzido automaticamente, parece ter um texto real, e você pode ficar, né, enganado, assim.
Então, em geral, até onde eu sei, muitas empresas, e inclusive quando você precisa fazer um sistema que vai ser usado de uma maneira que precisa ter uma certa confiança, ou até para decidir entre trocar o sistema que você está usando para servir para uma determinada aplicação, você vai precisar definir algum tipo de avaliação usando tradutores profissionais. E a indústria da tradução tem muitas opções e tem muitas também metodologias para fazer isso aí. É toda uma área que eu acho que é até relacionada com linguística computacional, né?
Sim, faz sentido. Agora, supondo que você tenha já um sistema de tradução em produção, né, para fazer traduzir automaticamente alguma review, algum texto, alguma coisa, e eventualmente esse sistema possa gerar uma tradução que seja até meio ofensiva, talvez. Você sabe se, sei lá, isso é um problema real na prática? Costuma haver políticas para evitar esse tipo de problema?
Recentemente teve uma tradução de um sistema público que traduziu, eu não vou me lembrar exatamente qual era o caso, mas era um político e foi uma coisa ofensiva sobre um político. Sendo que a sentença original não era ofensiva, sabe? Isso é um problema, isso pode causar... Então, você imagina, isso pode causar problemas em revisões de produtos, isso pode causar problemas quando você está falando sobre uma pessoa. Traduções podem vir com erros, que são erros, como a gente já falou, de palavras ofensivas ou de erros factuais ou uma série de coisas que podem ser capturadas na avaliação pelos humanos, por exemplo. E muitas vezes, acho que agora estão começando a sair alguns estudos sobre como incorporar esse tipo de feedback, né? Retroalimentação do sistema. Isso já existe há algum tempo, na verdade. Tem toda uma linha de pesquisa ainda com sistemas de phrase-based, de sistemas estatísticos, que chamava, em tentar incorporar o feedback das pós-edições, que é praticamente quando o humano pega a saída do sistema de tradução automática e, se precisa corrigir, ele a corrige, e essa tradução é usada, é colocada de novo no conjunto de dados para fazer um loop, vamos dizer assim, uma retroalimentação. Essa é uma maneira. E isso existe já desde a época de SMT, apesar de recentemente, com esses novos avanços, eu também vi alguns, mas eu não vejo tanto ainda como antigamente. Porque acho que, em parte, porque é mais difícil de fazer, como a gente falou antes, você não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro do sistema. Tem algumas possíveis soluções. Você tem uma solução que já tem bastante pesquisa na área, principalmente com aqueles modelos mais antigos, que é praticamente usar o feedback do tradutor para retroalimentar o sistema e usar esse feedback para treinar o sistema a não fazer os erros. Basicamente, se chama o processo de corrigir a tradução, se chama pós-edição, e tem uma considerável quantidade de pesquisa na área que tentou usar esse tipo de sinal para melhorar os sistemas e evitar que os sistemas fossem induzidos a erros comuns ou erros importantes que eles fazem. Essa é uma maneira bastante sofisticada, que requer também modelagem, entender o modelo, entender onde conectar esse sinal dado pelo tradutor, como melhor implementar isso. Uma outra maneira é uma coisa um pouco mais, eu vou usar a palavra rústica, mas isso é uma palavra totalmente errada, é uma maneira mais, vamos dizer, pragmática, que você consegue ter resultados mais rápidos, porque você não tem que modificar o modelo, vamos dizer assim, que é simplesmente pegar os padrões de erro que foram encontrados pelos tradutores, ou simplesmente, que nem eu falei antes, quando você traduz uma marca errada, dependendo do contexto, você quer manter, em vez de traduzir para maçã, você mantém Apple. Você usar esse tipo de padrão que é encontrado e fazer uma série de regras que são aplicadas na saída do sistema. Então, vai depender muito do que você quer implementar na sua aplicação e da quantidade de tempo que você tem, da quantidade de dados que você tem. Vai ter diferentes dimensões que você precisa avaliar disso aí.
Mas ainda é um problema complicado, né? Porque dependendo de contexto, dependendo de caso a caso, né? Você imaginar todos os cenários possíveis que o sistema pode dizer algo que não devia. Aliás, até eu acho que no podcast eu costumo falar de uma forma muito positiva sobre tecnologias de linguagem em geral, mas acho bem saudável ter um pé atrás, não confiar demais para cenários mais críticos, né? Não confiar demais num tradutor automático, por exemplo.
Isso também é uma prática que pode ser aplicada, de tentar entender se a qualidade da tradução é boa ou não para a sua aplicação. E tem toda uma área de pesquisa chamada, em inglês, seria Quality Estimation, que estou traduzindo aqui como predição automática da qualidade da tradução. E praticamente o que você pode fazer, em vez de tentar corrigir todo o tempo, como a gente estava falando antes, é tentar entender, usar um modelo que vai avaliar automaticamente e tentar te dizer se a tradução é boa para aquilo que você quer usar ela. Então, por exemplo, você pode ver, por exemplo, que o Facebook usa isso. Facebook, às vezes, ele se você tem amigos que falam outras línguas, ele traduz para a sua língua que está configurada, e às vezes ele mostra a tradução e às vezes ele não mostra. Essa decisão, até onde eu sei, ela é baseada num sistema que consegue predizer, de acordo com alguns critérios, se essa tradução é boa ou não. E daí decidir se mostra ou não para o usuário. Então essa é uma alternativa também, tanto não para corrigir, mas simplesmente para decidir se você vai mostrar para o usuário final ou se você pode usar essa tradução para aquilo que você quiser.
Faz sentido, interessante. Outra coisa que eu ia perguntar sobre os modelos como o BERT, o Roberta, o GPT-2, né, que são modelos pré-treinados para serem úteis genericamente em diversas aplicações de NLP. E que, bom, a gente vê, pelo menos na academia, né, nos artigos científicos, a gente vê que eles são capazes de melhorar a performance de vários sistemas. E eles também são muito usados para tradução?
Essa é uma pergunta que está bastante em aberto ainda na área, principalmente na área de pesquisa. Eu acho que tem bastante gente na indústria tentando usar esses modelos para diminuir a quantidade de dados necessária para treinar o modelo de tradução. Porque, como a gente falou no início da conversa, a gente precisa de mais quantidade de dados paralelo hoje em dia do que antigamente. E esses modelos, eles podem ajudar a diminuir essa quantidade inicial que é necessária. Mas eu ainda não vi nenhum sistema, nenhuma abordagem que consiga utilizar esse tipo de modelo, tipo BERT, Roberta, de uma maneira eficiente. De uma maneira que dê resultados significativos, significativamente melhores do que se você não usa. Uma coisa que o pessoal usa muito em tradução automática é o que eles chamam de back translation, que é simplesmente você pegar... você está traduzindo inglês para português, de novo, aquele nosso exemplo. Você pega traduções em português e usa um sistema na direção oposta, ou seja, português e inglês, para conseguir o source, o lado da língua origem, e usar isso aí para incrementar os seus dados. Isso ajuda pra caramba.
Isso me parece ser uma baita gambiarra, né? Porque, na verdade, você está colocando dados que podem ter erros de tradução, né, para treinar o seu sistema.
Sim.
Mas, mesmo assim, acaba fazendo mais bem do que mal.
Mas, incrivelmente, isso funciona muito bem. Inclusive, no último WMT, na Chartesc de tradução automática, que o WMT é o Workshop for Machine Translation, agora é uma conferência, os melhores sistemas, eles tinham mais dados de back translations, mais dados sintéticos do que dados originais. Então, hoje em dia até é uma outra pergunta bastante importante, quanto de dados originais eu uso, quanto de dados sintéticos eu uso, porque apesar de parecer um hack bem feio, essas redes neurais, elas têm tanta capacidade no sentido de parâmetros que elas conseguem separar o ruído que esse tipo de dado sintético traz, mas ao mesmo tempo usar padrões que são sinais que são, digamos, benéficos para incrementar o que falta nos dados originais, no que não é sintético. Eu concordo, mas em todas as últimas share tasks, isso tem sido bastante usado, e eu acho que, eu não me lembro, pode ser que eu esteja falando uma coisa errada, mas eu não me lembro de ter visto um sistema que não tenha usado isso, ou pelo menos algum tipo de dado sintético, não exatamente back translation, mas... Então essa ainda é uma alternativa que as pessoas têm usado ao invés de usar BERT. Na verdade, no último mês saiu um paper do Facebook AI, é um grupo de pesquisa do Facebook, com um modelo chamado MBART, que é Multilingual BART. BART que nem o Bart Simpson.
Ah, sim. É. Sim, eu vi.
E esse foi o primeiro modelo de pré-treino que você pode usar para fazer fine-tuning na tradução, que parece que tem algum indicativo que ajuda. Mas é isso, ainda está uma questão em aberto.
Mas também tem a questão de serem modelos muito grandes, muito pesados, às vezes ele tem um custo computacional maior para uma precisão da tradução que nem é tão melhor assim.
No caso da transição de phrase-based, dos modelos estatísticos, aqueles mais antigos, para o novo paradigma de redes neurais, o ganho que você tem na qualidade de tradução, tanto mensurada, tanto com Blur, quanto com quanto com tradutores, o ganho é bastante significativo e, em geral, ele compensa. Claro que isso vai depender da estrutura que você tem para botar os modelos em produção, mas, em geral, ele é bastante acentuado, o ganho. Agora, é claro que o phrase-based ele era muito mais rápido para você poder servir o modelo. Se você precisa de uma coisa online, que precisa de uma resposta bem rápida, tipo Google Translate, ou você tem que escalar muitos servidores na sua arquitetura para poder servir de uma maneira, sabe, para muitas pessoas, ou você tem que trabalhar muito na parte de inferência em tornar essas redes neurais mais rápidas. Então, e é uma coisa que antes você não tinha tanto com os modelos antigos. Hoje em dia você precisa trabalhar nisso dependendo do seu orçamento para hardware e sistema de deployment, vamos dizer assim.
Sim. Uma última coisa que eu queria falar, uma coisa engraçadinha que eu já vi há um tempo atrás acontecer com o Google Translate, é quando você tentava traduzir para alguma língua que tinha muito poucos recursos, né? Então os sistemas de machine translation não eram muito bem treinados, e às vezes você escrevia uma frase, sei lá, normal, eu gosto de bolo, e ele te dava uma citação bíblica, e lembro-se já tem tempo, pena que eu não salvei o link nem nada, até porque já devem ter feito alguma correção no sistema, né, do Google Translate. Mas bom, queria primeiro explicar por que de vez em quando pode acontecer algumas esquisitices dessa, né, no sistema de machine translation. Que isso pode ser porque, como você está tratando de um par de línguas que tinha muitos poucos dados, né, para treinar o modelo, um dos corpos que se usa para aproveitar traduções muitas vezes é a Bíblia. E aí, se o seu sistema não pôde ver muitos dados para aprender a generalizar, ele meio que aprendeu, né, que certas frases da Bíblia talvez fossem mais repetidas, mais recorrentes, e meio que gosta de usar aquelas frases ali sempre que ele acha minimamente provável. E isso podia acontecer, né, em alguns casos mais particulares. Você já chegou a ver casos assim envolvendo, talvez não em produção, porque, né, porque são mesmo línguas com poucos recursos?
Não, na verdade, é uma boa coisa para se analisar, mas eu não vejo esse tipo de semantic drift, acho que é o nome, quando o significado fica totalmente diferente daquilo que deveria ser, por causa de um viés nos dados. Bom, claro, acontece se você for treinar, como a gente falou no início, só com dados do Parlamento Europeu, e você vai treinar lá, você vai usar esse modelo depois para coisas específicas, tipo para traduzir tweets, provavelmente você vai encontrar uma coisa parecida. Mas falando sobre coisas engraçadas, tem eu não sei se você conhece o NLTK, aquela biblioteca.
Sim, sim, a biblioteca NLTK, né, para Python, sim.
Isso, eles tinham uma função que chamava o Google Translate, a antiga API do Google Translate, várias vezes. Então você pegava, escrevia "The book is on the table", mandava para a API para traduzir para uma língua, para uma outra língua. Pegava a tradução e traduzia de volta para o inglês. E fazia esse round trip, fazia tipo 8 vezes. No final da 8ª vez, já era uma coisa totalmente diferente de "The book is on the table", porque isso é o que eu quis dizer antes com semantic drift. O significado vai mudando. A cada passada de tradução, vai mudando um pouquinho.
O telefone sem fio, em
exato,
português.
Exato, é isso aí. Isso sim, eu acredito que possa acontecer até se você usar o Google Translate hoje, dependendo do par de linguagem que você for usar. E isso demonstra um pouco como também esses sistemas, eles não são 100%... Não são perfeitos. Mas eu também duvido, eu tenho minhas dúvidas se você faz isso com humanos, e os humanos são diferentes, tradutores diferentes, se esse efeito de telefone sem fio também não ocorre. Pelo menos um pouquinho.
É uma questão de pesquisa interessante. Então. É. Beleza. Bom, então, para finalizar, logo no primeiro episódio do podcast, eu falei que o primeiro projeto de tradução automática, lá em 50 e pouco, tinha ido tão bem, né, aos olhos dos seus realizadores, que eles afirmavam que daqui a 5 anos, mais ou menos, tradução automática vai ser um problema resolvido. Bom, a gente sabe que não foi bem assim que a história aconteceu, né? Mas eu pergunto para você hoje, qual o futuro da tradução automática daqui a uns 5 anos, mais ou menos?
Bom, se você tivesse feito essa pergunta 5 anos atrás, a gente teria visto que hoje, por exemplo, os sistemas são bem mais... eles produzem traduções bem mais fluentes. Como você, acho que comentou durante a nossa conversa, às vezes eles não acertam totalmente o sentido, mas a fluência, ou seja, a gramaticalidade, aí até a precisão em usar o determinado registro da língua, melhorou muito. Eu acredito que para os próximos 5 anos, uma das direções que as pessoas, que a área de pesquisa em geral vai pegar, vai tomar, é fazer com que tradução seja adequada com respeito à sentença original. Quanto mais possível, sabe? Melhorar essa parte de adequação da tradução. A gente sempre fala em principalmente duas dimensões. Tem mais dimensões em estudos de tradução. Uma dimensão é a fluência, a outra dimensão é a adequação. Eles falam adequacy. Eu acho que tem também fidelidade em português, que é usado. A fluência melhorou muito, mas a fidelidade ou a adequação ela ainda é um pouco... Melhorou bastante, vamos dizer assim, mas como a gente conversou, às vezes ela ainda dá uns erros bastante grotescos, assim. E eu acho que esse é um dos pontos. Acho que um outro ponto, daqui a 5 anos eu vejo que, ou pelo menos é uma coisa que eu gostaria, que a gente não vai precisar usar tantos dados de treino, que a gente consiga diminuir essa necessidade. E eu acho que uma outra direção que eu vejo que a área está tomando é a interpretabilidade dos modelos. É conseguir entender o que está acontecendo nessas redes neurais gigantescas que a gente usa hoje em dia, até para a gente conseguir entender onde é que estão os erros e como prevenir os erros. Então, essas são 3 principais coisas que eu vejo. Em parte, coisas que eu gostaria de fazer ou que eu gostaria de ver acontecendo. E, em parte, também o que eu vejo acontecendo. Ah, uma quarta, que tem muita gente e empresa pesquisando como tornar o treinamento e a inferência mais rápidos, principalmente os modelos neurais, porque isso ainda é um gargalo.
Sim, treinamento de uma rede neural grande que às vezes pode levar dias, né?
Exato. E no caso dos modelos que você comentou, tipo BERT, Roberta, semanas, né? Porque sim, eles são muito grandes.
Sim. Não, tá certo. Acho que são mesmo direções que a gente vê sendo mais discutidas na academia. Acho que tem muito espaço para a gente melhorar. E se tudo der certo, acho que daqui a uns anos a gente vai sim ver modelos de tradução automática melhores, mais fidedignos ao original e gastando menos recursos para funcionar.
É, isso seria legal.
Tá certo então, Zeca. Muito obrigado aí pelo papo.
Valeu.
Vamos ficando por aqui. Um abraço e muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o teste de Turing. Até a próxima.
Tchau.
Tchau, tchau.